CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
E aí, Rosana?
Oi, Sadenberg. Boa tarde para você, para a Nadege e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana.
Bom, Rosana, lobby do petróleo tem, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Muita gente é a favor da exploração, de abrir novas áreas de exploração de petróleo. Agora você está dizendo que para a COP30 está se formando um movimento contra o lobby do petróleo.
Exatamente. São mais de 260 organizações de vários países que assinaram uma carta, enviaram ao governo brasileiro e à ONU, cobrando mais transparência e medidas para evitar a influência do lobby do petróleo nas negociações climáticas. Entidades de peso, Sardenberg, como Transparência Internacional, Greenpeace, WWF, Global Witness e Anistia Internacional. O que é que eles pedem nessa carta? Primeiro, que os lobistas de combustíveis fósseis sejam excluídos das delegações dos países. Por quê? Porque esses lobistas, eles conversam diretamente com os negociadores e ministros, eles participam de eventos paralelos e de reuniões privadas e acabam interferindo muito no rumo das decisões. O resultado é que eles conseguem enfraquecer as políticas de combate às mudanças climáticas. Por exemplo, eles conseguem suavizar a linguagem dos acordos climáticos. A gente lembra que na COP28, os ambientalistas queriam que o texto final do acordo tivesse as palavras redução drástica de emissões de carbono e também eliminação dos combustíveis fósseis. Mas o que valeu naquela época foi uma transição gradual dos combustíveis fósseis. Isso porque eles querem, claro, a continuidade do uso do petróleo e do gás. E em vez de reduzir severamente as emissões desses combustíveis, eles propõem continuar emitindo CO2 em troca de compras de créditos de carbono ou então de tecnologias para capturar o carbono que foi emitido. E olha que é muita gente nessa missão de atrapalhar os avanços das negociações climáticas. No ano passado foram 1.773 grandes lobistas do petróleo que tiveram acesso à COP29 lá no Azerbaijão. E no ano anterior, na COP de Dubai, foram 2.450 credenciais concedidas a lobistas. Um outro pedido dessa carta é por mais transparência na identificação dos participantes, né? Que todas as delegações, lobistas e organizadores da COP declarem publicamente as suas verdadeiras afiliações. Isso porque tem muito lobista que vai para o evento dizendo que é pesquisador ou que é cientista, mas na verdade ele está ali para se infiltrar. E tem também outro ponto muito importante da carta: acabar com as parcerias do país anfitrião de uma COP com indústrias altamente poluidoras. E mais, escolher anfitriões, Sardenberg, que estejam de fato comprometidos com a ação climática e com os direitos humanos. A gente lembra que as três últimas COPs foram realizadas em países autoritários, que têm sérias restrições às liberdades individuais e que têm uma enorme dependência de combustíveis fósseis, né? A gente teve o Egito em 2022, Emirados Árabes Unidos em 23 e o Azerbaijão em 24. Aliás, a gente até comentou aqui que o presidente da COP de Dubai era o CEO da estatal de petróleo dos Emirados Árabes. Então, tem de fato um conflito direto de interesses, não dá para permitir que países altamente envolvidos com petróleo cedem as conferências climáticas, pois não?
Agora, então o Brasil não pode ser, porque o Brasil é um país petrolífero, produz petróleo e o governo, o presidente Lula e o ministro Silveira querem produzir mais petróleo.
Olha, isso daí é o que vai ser decidido mais para frente, né? Essa carta pede, de fato, a exclusão desses lobistas, exatamente pela influência que eles têm, né? Muito grande. O Brasil, se for questionado nesse sentido, porque, de fato, grande parte do governo está comprometido com a indústria petrolífera, ele vai ter que se explicar. Vai talvez dizer, olha, a gente investe em petróleo, mas também investe massivamente em energia renovável. O fato é que essa carta está questionando isso, né? Que é, de fato, uma restrição maior, porque do jeito que está, realmente é complicado. É como a fábula da raposa no galinheiro, né, Sardenberg? os especialistas estão dizendo.
É, a influência grande de setores poluidores num evento como a COP, né, Rosana? Mas qual que é a chance de uma reforma estrutural dessas acontecer? Muita coisa que se planeja para a COP acaba não saindo porque não tem acordo.
Ó, Nadeja, os especialistas, eles estão esperançosos. Não é de hoje que se fala muito numa reforma estrutural das COPs. Só que dessa vez a pressão social está muito grande e está mais organizada. Inclusive, eles estão citando o exemplo das convenções sobre o tabaco da OMS. Nessas convenções, eles não permitem a participação de lobistas da indústria do cigarro. Então, algo semelhante poderia ser aplicado às COPs do clima. É um argumento aí da turma dos ambientalistas. E tem um outro fator positivo, o apoio da ONU, da União Europeia e também dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas a uma reforma estrutural das COPs. Eles já vêm falando disso há algum tempo. Agora, o problema é o seguinte, as conferências do clima, elas têm uma grande dependência de financiamento privado, né? As COPs recebem muito apoio financeiro das empresas, inclusive dessas grandes gigantes do petróleo, né? Isso. E isso torna muito difícil você impor restrições sem perder o patrocínio. Então, assim, o cenário mais provável, Sardenberg e Nadeja, é que haja medidas de transparência, como, por exemplo, obrigar os lobistas a se registrarem e a divulgarem os seus vínculos. Agora, proibir completamente a presença desses lobistas do petróleo, isso daí parece pouco provável. Está todo mundo esperando que a COP30 aqui no Brasil seja um marco na governança climática global. O Brasil, né, tem realmente com essa incumbência de liderar um novo padrão de transparência nas COPs, mas vamos ver na prática como é que as coisas vão ficar, porque essa queda de braços realmente ela é muito complicada, né?
É, porque vão, tirante os lobistas, vão muitas autoridades de países petrolíferos, inclusive nós, né?
Pois é, sobretudo nos últimos meses, em que isso ficou muito mais claro, né? Porque o Brasil, até pouco tempo, se declarava protagonista dessa transição para a economia verde. E agora, com toda essa questão envolvendo a exploração de petróleo aí na margem equatorial, fica mais difícil a gente argumentar que está realmente comprometido, né, Sardenberg, com a mudança climática.
Bom, a ver como vão as coisas. Obrigado, Rosana. Até amanhã.
Um beijo para vocês dois, amanhã eu estou de volta.
Um beijo.
Até mais, então.